no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente, amiga desse nosso Rádio Mulher, que neste 13 de fevereiro navega as ondas da educação ambiental para poder entrar em sintonia com a temática que, neste ano de 2025, inspira as comemorações do Dia Mundial do Rádio. É hoje! E Marlova Noleto, diretora e representante da Unesco no Brasil, fala sobre a importância da escolha desse tema.
Rádio e mudanças climáticas. Não podemos esquecer do papel fundamental que o rádio desempenha em nossas sociedades. Por mais de um século, ele tem nos informado, entretido, educado. E cada vez mais, mesmo com a internet, com as redes sociais, com muitos meios, o rádio continua sendo uma fonte primordial de informação que alcança mais de 4 bilhões de pessoas. É também o meio que chega aos lugares mais remotos que as outras mídias não alcançam. Enquanto grande parte da população mundial enfrenta problemas de conectividade, que são ainda presentes, nunca é demais lembrar que o rádio segue sendo inclusivo, acessível também nas áreas rurais e especialmente em situações de crise. Num mundo dominado por incertezas, pelas mudanças climáticas, por eventos climáticos que ameaçam comunidades no mundo inteiro, o papel do rádio é fundamental.
Bem, para que possamos ampliar a nossa frequência diante da urgência e da importância das mudanças climáticas, vamos ouvir agora uma educadora popular socioambiental que, com força, raça e muita fé, acredita que quando uma pessoa muda, o mundo se transforma. Muda o mundo, Raimundo. Muda o planeta, Marieta. Seja mais do que bem-vinda, Moema Wieser.
Que bom estar aqui com você, Mara, querida. Mas antes de começar a falar qualquer coisa, deixa eu lhe dar um grande abraço e felicitá-la nesse Dia Mundial do Rádio, pelo tema escolhido, mas também pelas pessoas que conseguem fazer com que as ondas do rádio continuem, né, se mantendo e principalmente levando boas notícias e notícias verdadeiras para regiões distantes como essas que você consegue atingir na Amazônia.
A gente tenta honrar o legado de Roquette Pinto, que sonhou o rádio como uma ferramenta da educação, matéria-prima, inclusive, do seu trabalho, né, Moema? O que que você achou dessa escolha da Unesco para esse ano, nas comemorações desse 13 de fevereiro?
Eu achei muito boa a escolha, e a escolha que era necessária, porque esse tema das mudanças climáticas, ou da emergência climática, ou do colapso climático, a gente não sabe mais nem que nome dar, né? Porque é tão evidente essa questão, tão incrivelmente difícil, né, de ser transformada, mas tão necessária ao mesmo tempo, né, que eu penso assim, vai ser muito, muito importante que ela possa ser realmente apropriada pela rádio. Se as ondas do rádio continuem a espalhar a verdade, se as ondas do rádio consigam, né, esclarecer as populações também a respeito das inverdades, a respeito das fake news, que as populações dos territórios que utilizam o rádio tenham uma informação que já circula no âmbito global, mas que às vezes ficam tão limitadas, eu digo, né, a um circuito tão pequeno, né, de intelectuais ou políticos, né, e que chegue às populações todas, né.
Então, é verdade.
Eu penso assim, foi um tema muito bem escolhido e é o tema que nós deveríamos todos estar realmente envolvidos e contribuindo também com quem está trabalhando na rádio, né? Que possam poder levar para frente uma espécie de uma missão que se faz necessária nesse momento da história da humanidade e do planeta.
Pois é, por uma feliz coincidência, hoje também celebramos o aniversário de 100 anos, o centenário de uma brasileira guerreira da paz, que como nós, também participou daquele projeto de Clara Scharf no Brasil, Mil Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo. Viva Elizabeth Teixeira, não é, Moema?
Viva Elizabeth Teixeira e vivam as Mil Mulheres pela Paz que já se multiplicaram, né, ao redor do mundo de tantas maneiras diferentes. Mas como é impressionante, né, Mara, uma pessoa que viveu o que viveu chegar a ser uma pessoa centenária. Eu acho que é assim, energia pura o que ela vive, né, porque é muito demais para quem não conhece, né, o que Elizabeth vivenciou na sua própria existência, primeiro com o assassinato do seu marido, né? Inclusive foi marcado para morrer e foi assassinado, e parece que o assassinato dele foi assim para ela em uma espécie de ressurreição num outro sentido, porque ela disse, eu vou continuar a fazer o que ele estava fazendo. E é incrível como ela renovou, chegou a fazer coisas que talvez nem o marido dela faria quando ela realmente começou a criar ligas camponesas e ficou à frente de algumas das mais importantes do Nordeste.
Ela fundou, inclusive, o sindicato da categoria, né, dos exatamente, trabalhadores rurais.
Exatamente, né? E nada fácil, né? Nada caiu do céu por descuido, como eu digo, né? Foi na base de muito sofrimento, inclusive da perda de uma filha, depois prisão dela mesma, né, várias vezes, né, uma última vez tendo que fugir, distribuir os próprios filhos entre outras famílias, ficando só com um deles, e ficar tantos anos sem poder ver nenhum deles, praticamente quase 20 anos, né?
Pois é.
Eu acho admirável. E outra coisa que me impressiona muito na Elizabeth, né? Como ela sentiu na própria pele a opressão da mulher, inclusive dentro da própria casa, com o próprio pai, que a impediu até de estudar, né?
Agora, de lá para cá, ela virou filme também, não é? Virou livro. E
exatamente,
hoje está aí do alto dos seus 100 anos, nos inspirando a continuar uma luta que ela diz que só vai acabar quando cada trabalhador rural tiver seu pedaço de terra.
Quando eu morrer e me enterrem na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração.
Viva Elizabeth Teixeira, e que surjam muitas mais mulheres como ela nesse país, que nós precisamos demais. Principalmente, né, porque dessa luta da área rural, né, da luta do campo, é que eu acho que muito do que a gente está almejando para as mudanças climáticas pode ter incidência verdadeira, né?
Ah, com toda certeza. E assim como Margarida Alves, que também era da Paraíba, como Elizabeth Teixeira, não é? Virou semente, nós vamos continuar plantando esse eterno esperançar para não deixarmos de citar o pai da educação brasileira, nosso grande Paulo Freire. Então,
exatamente,
queremos aí saudar nesse dia em que o rádio é celebrado no Brasil e no mundo, mas aqui principalmente em nome da educação, vamos fazer valer nosso destino valoroso e principalmente a sabedoria das mulheres da terra. É com elas que eu espero, Moema, podermos mudar o mundo. Um grande abraço, muito obrigada e viva você, viva Maria, viu?
Um grande abraço e viva Maria e viva você, e viva Elizabeth e todas as pessoas que vão fazer do rádio um espaço bem especial para a mudança desse mundo.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.